As declarações que nós fazemos através das canções. Essa é uma daquelas músicas cuja letra, se colocada em prática, faz tanta diferença em nossa vida, toda a diferença em nossa vida. Então, quero encorajar você a sempre manter a atenção a isso. Nós estamos hoje terminando uma série menor, com três mensagens apenas, acerca da igreja que Jesus vê. Como é a igreja que Jesus imaginou? Como é a igreja que ele desejava? Qual é a igreja que ele espera que nós sejamos? Porque cada um de nós tem uma visão, cada um de nós tem as suas preferências, cada um de nós tem as suas opções, os seus desejos. Quando você escolheu ser parte dessa igreja, alguma coisa foi importante para que você tomasse essa decisão. Ela não foi uma decisão aleatória, uma decisão sem que você considerasse algumas coisas. Ela foi uma decisão com base em detalhes. Eu espero que tenha sido uma coisa importante, não apenas uma preferência pessoal. Mas o que importa, de fato, não é o que nós gostamos, não é a nossa preferência, não é o jeito que a gente gosta, mas o que de fato Jesus quer. E na primeira mensagem, nós pensamos acerca de uma igreja que manifesta Jesus de modo autêntico, o Jesus que nós manifestamos. E falamos que a igreja que Jesus vê, ela é o sinal de quem Jesus é para o mundo. As pessoas não vão conhecer Jesus a não ser através da sua vida. Em segundo lugar, falamos que a igreja que Jesus vê revela com simplicidade a plenitude de Jesus. Não é uma igreja de sofisticação, não é uma igreja de grandes espetáculos necessariamente, não é uma igreja de efeitos pirotécnicos, não é uma igreja do conforto. Todas essas coisas até podem existir, mas isso não é a razão da igreja existir. Mas ela revela, de um modo simples, Jesus por inteiro, os valores, a essência, os ensinamentos. Em terceiro lugar, que a igreja que Jesus vê, ela é edificada na revelação de quem Jesus é e espera que sejamos. Então, a maneira que a igreja se desenvolve, que ela é construída, que ela é edificada, que ela cresce, está baseado em quem Jesus é. E no domingo passado, vocês ouviram que a igreja é gente, ou seja, eu e você. E nós somos uma casa espiritual. E essa casa espiritual é um lugar para pertencer. Não é um lugar para frequentar. Não é um lugar para visitar eventualmente. Não é um lugar para receber uma oração eventualmente. Mas é um lugar para pertencer. Mas é um lugar também para construir. Não só para construir um projeto comunitário aqui, que depois os outros vejam, isso também é parte, mas é um lugar para que eu dê a minha contribuição. Lembra uma outra mensagem, quando a gente falou que nós somos pedras vivas que são colocadas nas paredes da construção do templo espiritual, não um templo físico. Então nós somos parte dessa construção. E por último, que é um lugar para crescer. É um lugar para crescermos juntos, mas também para que cada um cresça de modo significativo. Hoje nós queremos pensar um pouco que quando Jesus pensa na igreja, ele não pensa em prédios, não pensa em construções, mas pensa em discípulos. Jesus, ele nunca nos convidou a nos tornarmos cristãos. Não tem nenhuma instrução na Bíblia para que nós sejamos cristãos. Tem um chamado na Bíblia para que nós sejamos discípulos de Jesus. Isso nem sempre é a mesma coisa. Talvez deveria ser. Talvez até deveria ser. Mas cristianismo se tornou a grande religião do mundo. Se fala muito no crescimento do islamismo, se fala em como as religiões indianas estão em franco desenvolvimento. Se fala muitas vezes do budismo, mas o cristianismo é a grande revelação de tantos e tantos anos, a maior influência, até os países islâmicos, até as nações que são repúblicas islâmicas, elas têm influência do cristianismo. Ainda que elas rechaçem o cristianismo como uma heresia, as influências estão lá. E a gente vê isso em várias coisas. Por exemplo, para eles, o jeito ocidental de vestir é o jeito cristão de vestir, na cabeça deles. Mas quando eu comecei a visitar países árabes, ou repúblicas islâmicas, melhor dizendo, as pessoas usavam aquelas roupas típicas, aquelas roupas longas, às vezes brancas, às vezes pretas, dependendo se eram sunitas ou xiitas, etc, etc. Agora, quando a gente volta nos países africanos, está todo mundo de jeans, de tênis, de camiseta, principalmente os homens, né? Em alguns lugares as mulheres ainda não podem, outros já podem, e onde pode já estão usando. Então, embora que na cabeça deles isso é influência do cristianismo, não é. Isso é influência do capitalismo, da globalização, não é influência do cristianismo, mas na cabeça deles, tudo isso é cristianismo. E quando você pensa que tudo aquilo que eles estão rechaçando, mesmo assim chega. Os direitos das mulheres, que vão crescendo em todo mundo. Hoje, se mete pau na igreja, como se a igreja cerceasse o direito da mulher. Mas o primeiro movimento de libertação da mulher veio do cristianismo. A Bíblia é o primeiro lugar, em especial o Novo Testamento, é o primeiro lugar onde a mulher é reconhecida, tem o seu valor, é considerada como igual ao homem. Então hoje se pode dizer várias coisas acerca do cristianismo por causa dos posicionamentos equivocados de igrejas cristãs. Mas a gente não pode confundir valores do reino com o valor de uma igreja local. Ou com um erro, ou com um acerto, ou com uma coisa boa ou ruim de uma igreja local. Uma coisa são os valores cristãos. Mas hoje nós queremos pensar que Jesus pensa em nós como discípulos, como seguidores. Em primeiro lugar, Jesus, ele espera que nós sejamos discípulos que se pareçam com ele. Discípulos que se pareçam com Jesus. Isso parece assim meio redundante falar desse assunto, porque a gente toda hora diz que a gente tem que se parecer com Jesus, né? Você ouve isso o tempo todo, mas a gente se parece com Jesus. A gente nunca viu ele não viveu aqui nesses dias, ele não andou com a gente, tudo que a gente sabe é o que a gente lê. Eu não sei você, mas às vezes a gente faz uma ideia tão diferente de uma pessoa, depois que conhece, é até uma decepção. Dizem que o apóstolo Paulo era assim, que ele parecia muito, ele até fala isso num dos comentários dele, que ele quando estava perto era manso e quando estava longe era ousado e duro, porque as pessoas tinham uma ideia dele pelas cartas que ele escrevia, e quando ele chegava, dizem que ele era mais baixinho, magro, que não tinha aquela, que não era aquele homem zarrão, impressionante, e eles ficavam meio desapontados. Eu costumo ouvir a Band News no carro, porque eu gosto de ouvir notícias, eu não tenho muito tempo para parar, assistir, acessar a internet para me atualizar, então quando eu estou dirigindo, eu coloco na Band News e dou uma atualizada nas notícias. E aí tem alguns nomes lá que eu já conhecia, ouvi a voz, conhecia. Depois de um tempo, eu fui, num tempo de folga, ver um programa na internet, quando eles estão ao vivo, completamente diferente de qualquer imagem, de qualquer estereótipo que a gente fez. Isso acontece com a gente o tempo todo. E aqui, como é que Jesus é? Eu tenho certeza que alguns de vocês ficariam muito desapontados se tivessem uma imagem real de como Jesus era fisicamente. Porque aquilo que a gente vê de imagem de Jesus é talvez um modelo, uma imagem de um artista, de um modelo dos dos tempos modernos. Eles criaram uma figura europeia de Jesus, com olhos claros, com a barba que passou na barbearia na segunda-feira. E Jesus talvez fisicamente seria uma decepção para você. A única citação sobre a aparência dele que tem na Bíblia é aquela lá de Isaías, que diz que nenhuma formosura havia para que o desejássemos. Na verdade, ali está se referindo ao Jesus torturado, sofrido, etc. Mas Mateus 10, 25 traz um pouco de luz, por isso diz: basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beuzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Jesus espera mais de nós do que sermos cristãos, ou frequentadores de uma igreja. Ele espera mais de nós do que sermos pessoas com uma boa parte dos valores do cristianismo. Jesus espera mais de nós do que sermos pessoas generosas e caridosas. Ele espera que nós sejamos tão parecidos com Ele, a ponto de pessoas que convivem com a gente terem a sensação, ao sairmos, ao não estarmos mais com elas, de que estiveram com Jesus. Tem uma história dessas histórias de missões. História de missões, às vezes, tem um pouquinho de exagero em algumas, né? Mas tem uma dessas histórias que dizem que os missionários chegaram numa determinada comunidade de nativos e começou a falar de Jesus, e eles falaram: não, ele já esteve aqui. Ele andou entre nós. Não, esse homem já passou por aqui. E à medida que eles pregavam, eles diziam: não, ele esteve aqui. Então eles foram pesquisar vários anos antes, mais de 50 anos antes, um missionário havia passado por lá. Você pode imaginar, você tem um tipo de vida que as novas gerações, depois que você passar, quando ouvirem sobre Jesus, dizem: não, mas os nossos pais falaram dele, eles conheceram esse camarada aí, ó. Era isso aqui, ele vivia assim, ele era desse jeito. Eu gosto muito dessas histórias porque parece que os homens mais impressionantes, as pessoas mais impressionantes do meio cristão, não foram conhecidas. Morreram sem fama, sem escrever livros importantes, sem ter a sua foto nas páginas dos jornais, sem aparecer nos telejornais, sem ter fotos divulgadas na internet. Mas deixaram marcas que as pessoas lembram de Jesus e não delas. O que é que significa nos tornarmos parecidos com Jesus? Eu tentei resumir da seguinte maneira: ser parecido com Jesus significa deixar que Ele se manifeste em nós, na medida em que nós nos esvaziamos de nós mesmos e nos enchemos dEle. Eu vou até repetir. Significa deixar, ser parecido com Jesus significa deixar que Ele se manifeste em nós e através de nós, na medida em que nós nos esvaziamos de nós mesmos e nos enchemos dEle. João diz: importa que eu diminua e que Ele cresça. Às vezes nós queremos crescer, nós queremos ter um brilho, nós queremos ter um lugar. Nós gostamos da ideia de sermos importantes ou sermos reconhecidos. Eu lembro de Saul, quando Saul pecou, o pecado de Saul aos nossos olhos, que fez com que Deus desistisse dele como rei da família dele, foi um negócio meio simples. Ele tinha recebido uma ordem para, quando fosse para uma determinada batalha, era para destruir tudo, 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 tudo. Mas ele trouxe o rei vivo para mostrar que ele era mais poderoso, para ficar bem diante do povo. Ele trouxe do rebanho. E quando Samuel falou, ele falou: ah, a gente guardou o melhor do gado e das ovelhas para sacrificar o Senhor. E Deus não pediu sacrifício? Ainda que fosse verdade que ele queria sacrificar o Senhor, ele queria sacrificar em Israel para mostrar para as pessoas a vitória. Então era uma adoração a Deus, mas era uma adoração para si mesmo. Ele tinha desejo de adorar a Deus, mas ele tinha desejo de reconhecimento. E quando Samuel vai sair, ele agarra Samuel, a ponto de rasgar a capa de Samuel e diz assim: Deus rasgou você e sua família do reino. E aí ele fala: mas fica, por favor, me honra na frente do povo. Ele tinha uma preocupação tão grande com a imagem dele diante do povo. E às vezes a gente não é diferente. Às vezes nós temos desejo genuíno de fazer coisas por Deus. Nós queremos fazer por Deus, mas nós queremos também que as pessoas saibam. Sabe, a gente abre uma fundação como o Goendu e começa a cuidar de crianças pobres no mundo. Mas daí eu coloco na fundação o meu nome. Pode ser que essa fundação que tem o meu nome vai fazer o bem também. E talvez o que ela vai fazer é para a glória de Jesus. Mas quando ela leva o meu nome, eu fico com um pouquinho. Eu apareço. Aí quando eu morrer, ela ainda vai ter meu nome. E as pessoas vão lembrar alguma coisa de mim. Não estou dizendo que as pessoas que criaram fundações com seu nome, isso é um absurdo, mas eu fico olhando para aquilo que de fato é essência na vida de um discípulo. Ser parecido com Jesus e projetar Jesus. Em segundo lugar, como é que nós podemos nos tornar mais parecidos com Ele? Quando eu estava pensando nisso, eu reuni uma série de versículos bíblicos. Mas depois eu decidi não mostrar eles para vocês agora e dizer só uma, fazer só uma afirmação bem simples. A maneira mais segura de nos tornarmos parecidos com Jesus é passando mais tempo com Ele. Faz sentido? Quanto mais a gente convive com alguém, quanto mais a gente se relaciona, mais a gente conhece. E quando a gente vê, a gente fala parecido. Às vezes até veste parecido. Felipe sofreu um bullying lá na PIB da Flórida, porque o Pedro, o Jairo e mais alguém foi para lá e foram para o Catalyst. O Jason, o Choco e o Pedro. O Jairo nem foi. E quando eles voltaram, eles foram participar de uma reunião da equipe ministerial. Aí estavam os quatro de barba, os quatro com colar, os quatro de pulseira, só eles, ninguém mais na mesa. Depois que eles foram embora, o pessoal dizia: ah, então lá é assim? Lá todo mundo tem que andar desse jeito? O que que acontece? A convivência faz com que a gente tenha hábitos, até modo de vestir, até modo de se portar, use frases parecidas. De vez em quando eu uso frases dos outros pastores, eles usam frases minhas, a gente já não sabe de quem é. Porque a gente convive. A gente acaba se tornando parecido, mesmo que não se pareça fisicamente. Mas de vez em quando a gente reconhece alguém, a gente sabe quem ele anda lendo, com quem ele conversa, por causa da conversa. Então quanto mais tempo você gasta com Jesus, quanto mais tempo de devocional, quanto mais tempo de leitura bíblica, quanto mais tempo concentrado em Jesus, mais parecido com Ele você se torna. Em segundo lugar, Jesus espera que sejamos discípulos que assumam a missão que Ele nos deu. Em Mateus 28, 18 a 20, é um texto absurdamente conhecido. Diz: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos, não cristãos, não membros de igreja, mas façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A missão que Jesus nos deu deveria ser o alvo da nossa vida, mais importante do que ser bem sucedido, mais importante do que qualquer outra coisa que nós possamos considerar importante, ter bens, ter um bom salário, ter qualquer tipo de sucesso. O C.S. Lewis, num dos livros dele, ele escreveu uns livros interessantes, um deles chama Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. E ele escreve assim: a prosperidade faz com que o homem fique preso ao mundo. Ele sente que está encontrando o seu lugar no mundo, quando na verdade é o mundo que encontra lugar nele. Interessante, não é? Eu vou ler mais uma vez. Presta bem atenção. A prosperidade, não tem nada de errado nela em si, mas a prosperidade, ela faz com que o homem fique preso ao mundo. Ele sente que está encontrando o seu lugar no mundo. Não é verdade? Encontrei o meu lugar, esse é o meu papel, essa é a minha contribuição. Eu tenho um lugar. Ele sente que está encontrando o seu lugar no mundo, quando na verdade é o mundo que encontra lugar nele. Eu gosto muito do C.S. Lewis porque algumas coisas que ele escreveu me deixam pensando por semanas e semanas a fio. Eu fico olhando para algumas dessas afirmações, algumas declarações, algumas que parece que ele escreveu assim, como notinha de rodapé, fez um comentário a mais, acrescentou um negócio. A gente tem tantas metas. Eu tenho a sensação que 90% dos cristãos nunca se dedicou tanto para ser quem Jesus deseja, quanto se dedica para passar num vestibular, para passar num concurso, para comprar uma casa, para conseguir crescer na profissão. Pense em quanto investimento você fez na sua carreira. O investimento que você faz sinaliza o que de fato é mais importante para você. Aí eu digo assim, não, eu invisto na minha família porque a Bíblia diz que a família é prioridade. Eu invisto, mas o que, que significa para ele investir na família? Aí você começa a olhar, o investimento é mais material, é mais de edificações ou de conquistas. E você vai ver os valores de Jesus não são a prioridade. Eu arrisco dizer que nós não estamos nem perto de ter o tipo de vida que Jesus sugeriu. Para frustração minha. Somente podemos nos tornar parecidos com Jesus se as prioridades dele são nossas prioridades. A missão fazer discípulos. Discípulos que obedeçam tudo o que Jesus ensinou. Em outras palavras, discípulos que se pareçam com Jesus, não com a gente. Essa é uma outra falha. Nas igrejas que têm um discipulado forte, nós vemos as pessoas dizendo assim, o meu discípulo. Você já ouviu isso? Já participou de um lugar assim? Eu tenho tantos discípulos, a minha discípula, o meu discípulo, o meu discípulo. Ok, gente, a intenção é só sinalizar que eles estão cuidando das pessoas. A intenção por trás disso é boa. É só dizer, eu sou um líder que cuida de gente, porque a Bíblia manda cuidar de gente. Mas a Bíblia diz, façam discípulos, ensinando o que para esses discípulos? O que, que Jesus diz lá? Todas as coisas que eu vos ordenei. Então nós não fomos chamados para formar nossos discípulos, mas para formar discípulos de Jesus. Eu trabalho com discipulado há quase 30 anos. Mas eu nunca tive autorização de Deus para formar os meus discípulos. Porque eu fui chamado para formar discípulos de Jesus. Não é para com isso você sair criticando e metendo pau em igrejas que têm esse tipo de linguagem, porque a intenção não é que sejam discípulos deles, mas o risco é que muitas vezes nós formamos nossos discípulos, até sem chamar. Nós dizemos que estamos formando de Jesus, não temos esse jeito de falar, mas ainda assim fazemos pessoas que se pareçam com a gente, que gostam do que a gente gosta, que andem do jeito que a gente anda. Então, se tudo na nossa vida aponta para Jesus, as pessoas vão parecer talvez menos comigo, mas vão parecer mais com Jesus. Vão se parecer comigo naquilo que eu me pareço com Jesus. Somente podemos fazer discípulos semelhantes a Jesus, se nós de fato formos parecidos com Ele. Em terceiro lugar, Jesus espera que nós sejamos discípulos que amem como Ele ama. Em João 15, 9 a 12 diz, como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras, para que a minha alegria esteja com vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Amar o próximo é uma das verdades bíblicas, um dos mandamentos bíblicos que nós reafirmamos aqui o tempo todo. Falamos que os nossos valores são amar a Deus, amar as pessoas e servir a todos. O tempo todo a gente repete isso. Mas o que significa amar como Jesus ama? O que significa amar como Deus amou? A Bíblia diz lá em João 3,16, você sabe de cor, você fala comigo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o versículo mais conhecido da Bíblia, que mais pessoas no mundo e na história souberam de cor. Amar a ponto de entregar seu filho. Eu estava na Flórida, eu cheguei ontem. E bem pertinho de onde nós estávamos, foi que aquele menino entrou na escola e atirou nas crianças. A poucas milhas da escola dos filhos do pastor Felipe. Poucas milhas. Pânico geral. Poucas milhas de onde eu estava também. No dia seguinte, ao atentado, as escolas da região colocaram os filhos nas áreas de segurança, as crianças, e mandaram mensagem para os pais dizendo seus filhos estão em toque de recolher em nível 10. Isso é quando tem risco de atentado terrorista. Você pode imaginar um dia depois os pais receberem uma ligação dizendo por enquanto a gente está colocando seus filhos em segurança e você vai receber uma nova ligação. Pode ser que essa nova ligação tenha levado meia hora, mas quando os pais contam, parece que levou uns 3 dias. Porque eles estavam sem notícias, eles entraram em pânico. E houve um alerta de bomba no bairro. Então todas as escolas do bairro colocaram os filhos sob proteção. Porque normalmente o banheiro das escolas é uma área de proteção especial, então bota todas as crianças para dentro do banheiro, leva-as em fila para os banheiros, fica lá todo mundo agachado dentro do banheiro. E você imagina as crianças também que sabem que no dia anterior entrou um maluco dando tiro numa escola? Agora está todo mundo agachadinho no banheiro. O pânico dos pais. Agora que o amor de Deus foi de voluntariamente um pai, sabe que tem um maluco que vai lá na escola para atirar, entrega o filho para distrair ele, para ser morto por ele, para salvar as outras crianças. A gente nem pensa numa coisa dessa. Cada um só quer salvar o seu. Uma mãe brasileira deu entrevista, quando ela abraçou seu filho, ela disse, depois do nascimento dele foi o dia mais importante da minha vida. Porque ele não morreu, só os filhos dos outros morreram. É claro que ela não estava feliz que os filhos dos outros morreram, é claro que ela não estava dizendo que bom que não foi o meu, que foram os outros, lógico que não. Agora, que tipo de amor me leva a abrir mão de um filho por amor dos outros? É desse tipo de amor que a gente está falando. Amar a Deus como Ele nos ama. E amar as pessoas como Deus nos ama. Amar a Jesus como Jesus nos ama e amar as pessoas como Jesus ama. Como é que Jesus ama as pessoas? A Bíblia diz que Ele se entregou voluntariamente para morrer. E como é que Jesus ama o próximo? João 15 diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Eu sou voluntário para morrer. Aqui no Brasil, aqui em Goiânia, quando teve aquele ataque na escola, uma professora morreu para proteger as crianças. Agora nos Estados Unidos, nesse atentado, o técnico de futebol americano, que era um homem grande, usou o corpo dele para ser alvejado para proteger algumas crianças. É disso que a Bíblia fala. Desse tipo de amor. Não do amor que primeiro eu cuido de mim, depois dos outros. Não é aquele amor daquela instrução que você recebe no avião, que em caso de descompressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente na sua cabeça. Você ouviu isso tantas vezes, mas você nunca quer praticar. Coloque primeiro a máscara em si mesmo, antes de ajudar outras pessoas. O que é o amor que a Bíblia está falando é o contrário. É primeiro o próximo. Considere os outros superiores a si mesmo. Então Jesus quer que nós aprendamos a amar como Ele ama. Jesus espera que sejamos discípulos que se pareçam com Ele. Que se pareçam com Ele no cumprimento da missão. Que se pareçam com Ele no amor. Que tipo de discípulo de Jesus você é? Esse amor de Jesus foi dado por mim, por você. Por isso que todo domingo, toda mensagem, toda pregação nessa igreja, a gente termina do mesmo jeito. Dizendo: você não quer receber esse amor no seu coração, na sua vida. Mas não é para você receber e dizer: que bom, agora eu tenho. É para você receber, para se tornar. Porque às vezes parece que a gente está falando de algo para melhorar a vida aqui. Ou, para quem é mais extremado, para garantir a salvação e fugir do inferno. Porque a Bíblia chama a eternidade sem Deus de inferno. Mas é mais do que isso. É receber Jesus para tornar-se como Ele. É receber Jesus para ter as prioridades dEle. É receber Jesus para ser como Ele. Você quer ser como Jesus? Por favor, feche seus olhos. Se você ainda não teve um encontro pessoal com Jesus, ainda não tem a vida de Jesus, a Bíblia diz que essa vida, ela nos é dada quando eu digo: Jesus, eu quero, eu aceito, eu recebo, eu me entrego a Ti. Quando eu digo: Jesus, eu declaro que Tu és o Senhor. Eu confesso que eu acredito que o Senhor ressuscitou, que o Senhor está vivo. Eu escolho Te servir. Se você quer dizer isso para Jesus nessa manhã, eu quero orar por você. Para eu poder orar por você, eu peço que você levante uma de suas mãos e mantenha ela erguida durante a oração. Se você nos acompanha pela internet, faz o mesmo gesto. Eu não vou vê-lo, mas eu sei que Deus vai ver. Pode levantar sua mão e manter ela erguida. Eu vou pedir que todos repitam comigo essa oração, mas mantenha sua mão erguida durante essa declaração. Diga: Senhor Jesus, nessa manhã, eu confesso que Tu és o Senhor. Eu Te recebo como meu Salvador. Perdoa os meus pecados e me dá uma vida que se pareça com a Tua vida. Me torna um filho de Deus. Me dá um lugar no céu e me faz um discípulo semelhante a Jesus. Amém. Pode baixar sua mão. Pai querido, cada mão erguida aqui nessa manhã. são pessoas declarando que querem viver contigo. Outras pessoas que não estão aqui fizeram essa oração conosco, recebe-as no teu reino, transforma-as no teu amor, manifesta a tua graça e poder sobre suas vidas. E em nome de Jesus, que eles sejam cheios do teu Espírito e vivam plenamente contigo todos os dias. Ó Pai, quero pedir que o Senhor os abençoe. Mas quero orar também por cada um de nós que já tem uma vida contigo, mas que na verdade se parece bem menos com o Senhor do que deveria. Tem misericórdia de nós. Nos torna mais parecidos, nos dá a capacidade de fazer ajustes na nossa vida, nos nossos valores. E que o Senhor possa governar sobre nós para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém.